NFL 11.
Olá a todos, muito bem-vindos ao podcast NFL 11. Estamos de regresso para mais um episódio, mais uma semana terminada e mais uma sequência de jogos que nos vai dar aqui conversa para muito tempo. E como já todos sabem, este podcast é patrocinado pela BetClick, importante aqui mencionar e agradecer aqui também pelo apoio nesta parceria e obviamente também deixar aqui um abraço a todos aqueles que nos acompanham todas as semanas dentro da nossa comunidade NFL 11, que continua a crescer forte e feio. Comigo, aliás, eu, André Amorim, comigo, Pedro Fernandes e Nuno Félix, como habitual, meus amigos, mais uma semana de jogos, uma semana onde percebemos que ninguém vai ser perfeito. Ninguém vai ser perfeito esta temporada e os Miami Dolphins de 1972 abriram garrafas de champanhe, Mochandon, o que vocês quiserem, e celebraram porque ninguém vai repetir o feito deles.
E já agora ninguém repetiu,
Mochandon?
Ninguém fez no nosso, na nossa, nos nossos palpites, não é? Acho que houve aqui pessoas que estiveram muito perto, o RP Andrade não. Só falhou mesmo o jogo dos que estavam invictos até agora, os dois jogos, por isso 13-2 é um grande resultado. Eu acho que ele até partilhou no Twitter e é, pronto, é isso que até nós pedimos, para que partilhem, mostrem, que achamos que é até uma situação engraçada. Eu continuo a dizer que temos de ser mais. Eu a semana passada fiz o pitch e crescemos pouco esta semana, por isso volto a fazer, temos de ir buscar, temos de ser mais gente, temos de ser 500 até ao final do ano, aquele número gordo, por isso
Falar em crescimento, era uma boa ideia começares a crescer nos teus palpites, nos teus lone wolves, porque explica
imagina.
lá, desculpa lá.
Eu continuo a dizer que é a mesma coisa. Que é, a primeira é, o Amorim faz tantos, que é complicado às vezes de ir a alguns. Primeiro ponto, porque se eu for para o lado dele, depois és tu o lone wolf. Sem ser isso, vocês têm estado em desacordo bastantes vezes. Até na entrada para
Mas
este
é só nos
episódio havia.
palpites, porque eu e o Félix estamos em acordo em muitas outras coisas. Tá?
Compreendo,
Sim.
isso aí eu percebo, eu sinto isso realmente. Mas vocês estão em desacordo muitas vezes. E
Sentes
eu,
na
como
pele.
normalmente sou o último a escolher para poder copiar de um ao outro, logicamente, acabo por ficar no meio, não é? Não dá como não escolher um que vocês já tenham escolhido.
És o espião, fica sempre ao
Mas à frente de todos, meu.
Mas eu sei que o mundo está a viver tempos conturbados,
Todos.
complicados. Estou-me aqui a enrolar. Mas
Complicados.
o Nuno entrou aqui a pé juntos contra ti, Pedro. Eu não sei se percebeste, mas ele começou aqui mesmo. Ele
Pá,
escolheu guerra. Ele escolheu guerra para hoje.
mas é verdade, não é? Eu não posso. Quando eu tenho 13 lone wolves, tu tens 19, mas tu também és um bicho à parte. Mas mesmo assim, o Félix tem 9.
Pronto, e começas a ser tratado de bicho, também não é lá muito bom. Mas
É o jingle dele hoje vai ser a cantar o Irã Costa. É o bicho, é o bicho.
Mas já lá vamos. Mas isto voltando para os jogos, quando eu esta semana fiz um Giants Bills com o Pedro, não dá para estar bem disposto. Estás a ver? Não dá para estar bem disposto.
Pá, mesmo
Verdade,
assim, dentro do mau futebol americano foi competitivo, ali ficou pertinho.
é verdade. É verdade. E já vamos entrar por aí, já vamos entrar por aí. Antes disso, o Pedro já deu aqui o mote. Somos 331 neste momento nos nossos palpites, mas queremos mais. E por isso não se deixem de inscrever, ainda o podem fazer. Nem que seja para ganharem uma semana e terem o vosso nome aqui representado no nosso podcast. Neste caso, o RP Andrade ganhou esta semana com 13 acertos, falhando apenas dois, como o Pedro já disse, e falhou 49ers e Eagles. Esteve muito próximo de ter a semana perfeita aqui no horizonte. Já nos nossos palpites, também menção aqui, obviamente, o Félix dominou a semana com 11 jogos acertados e apenas 4 falhados, 2 em 3 nos seus lone wolves. Eu e o Pedro terminamos com o mesmo registro, 9-6, tendo que neste momento o Félix, no geral, tem 3 jogos de avanço para com o Pedro, 2 de avanço comigo. Estou aqui a um jogo à frente do Sr. Pedro.
Sem vergonha, mas ainda estamos no início, não é? No final falamos, mas eu acho que este ano comecei bem e vou acabar ainda melhor. Tenho acabado bem ao longo dos anos. Acho que este ano não será diferente, acredito eu.
Está aqui, Nuno Félix, campeão da humildade, aqui muito, muito justo, não é?
Duas vitórias em 3 anos. Temos que ser
Dinastia.
factuais.
Está
Está
quase
quase
na
na
dinastia,
Félix.
era isso que eu ia dizer. Era isso Dinastia
que eu ia dizer.
Félix. Está a chegar. Está a chegar. Olha, meus amigos, vamos então aqui entrar pela nossa conversa e aquilo que realmente interessa, que é aqui as nossas análises à partida. E o nosso primeiro segmento é a queda dos reais. Dos reais contenders, dos reais favoritos, daqueles que até o momento estavam a ser, talvez, aqui os dois melhores conjuntos da NFL. Falo, obviamente, da vitória que os Jets tiveram sobre os Eagles, 20-14, e a vitória que os Browns tiveram, 19-17, sobre os 49ers. Eagles e 49ers. Então, aqui os grandes favoritos, as únicas duas equipas ainda invictas a caírem. Ninguém repete o tal feito de Miami, dos Dolphins de 1972. E a minha pergunta, se calhar, para vocês, a primeira que faço é: destes dois duelos, qual é que vocês acham que é a grande surpresa, da equipa que acabou por cair perante o seu adversário?
Honestamente, para mim, quer dizer, temos que falar. Essa pergunta é traiçoeira. Porque eu ia para os 49ers, mas os Jets das quatro equipas é a equipa mais fraca, neste momento. E eu ia para os 49ers porque para mim acaba por ser surpreendente a forma como os 49ers estavam a jogar, que eram a melhor equipa da NFL para mim em termos de jogo jogado, a equipa mais dominante, e temos falado precisamente disso, dos Eagles não estarem bem ainda engrenados, a mudança dos coordenadores. Tanto defensivo como ofensivo, acho que abalou um bocadinho a organização, mas sabemos que os 49ers foram abaixo, por vários motivos, não é? Podemos falar do kicker, podemos falar das lesões do Deebo, e do McCaffrey, ou podemos culpar o Brock Purdy, pá, que afinal não é assim tão bom.
A questão aqui do lado, e começando no dos Eagles, se calhar, passou pela questão mesmo do coordenador ofensivo. Eu acho que os Eagles, mesmo num jogo em que a corrida não estava a entrar, eu acho que eles não deviam ter parado de correr a bola. Acho que ter 10 com o Swift, o Wirtz tem 8, mas acabam por ser quase 4 ou 5 delas em scrambles. Portanto, 10 com o Swift, 2 com o Gainwell e 2 com o Boston Scott é pouco. Mesmo que esteja a correr mal. Perante um ataque dos Jets, que é liderado pelo Zach Wilson, que não consegue correr a bola, que tem lesões na linha ofensiva, eles fazerem três jogadas de corrida, falharem e fazerem o punt, às vezes parece melhor do que propriamente tentarem tanto passe. O Jalen Hurts tem de passar 45 vezes, porquê? Porque tem de justificar o contrato? Se qualquer equipa que vá tentar justificar um contrato dando 45 vezes a bola ao seu quarterback, e eu não estou a dizer que o Jalen Hurts é mau. Eu estou a dizer que o jogo não pedia tal coisa. Até porque a linha defensiva dos Jets, apesar de ser boa contra a corrida, é muito boa contra o passe, especialmente a pass rush. O Bryce Huff tem um dos melhores jogos que eu vi nos últimos tempos por parte de um defensive end. Ele é especialista em pass rush e vai, é uma bala a sair.
Tem sido aquele jogador, se calhar, mais underrated, em termos
Sim.
de pass rush, que tem sido mais evidente, o Bryce
Claramente.
Huff.
E não esquecer, os Jets estão a jogar sem o DJ Reed e o Sauce Gardner e conseguem esta performance. Isto é, não é só o Robert Saleh, não esquecer o Jeff Ulbrich, que é o coordenador defensivo, e esse senhor é que é o verdadeiro patrão da defesa neste momento, e aquela defesa jogou assim por causa dele. Não estou a tirar mérito ao Robert Saleh, estou só a dizer que na estrutura é assim que está a funcionar. E por isso acho que é dar mérito máximo, porque no final do dia foi os Jets sabiam o que é que tinham de fazer e tinham o plano muito bem traçado. E depois tem ajustes na segunda parte exemplares. Os Jets na segunda parte têm um total de um touchdown sofrido e o resto é tudo field goals. E são poucos. Os Jets não têm quase pontos nenhum feridos de segunda parte. E esta semana foi outra vez um cabaz de ajuste na segunda parte. E o facto do Zach Wilson estar a jogar de maneira competente, como o Félix acho que disse na semana passada, a equipa está a acreditar. E a equipa está a acreditar, é uma equipa perigosa, porque tem playmakers para tal, especialmente do lado defensivo.
É a questão do contágio, não é? Eu acho que é a
É.
questão do contágio, que tanto é positivo como negativo. E acho que houve um momento claramente de mudança aqui para os Jets, quer seja quando o Aaron Rodgers entrou no balneário e se calhar apontou o dedo aqui a algumas pessoas e disse: olha, parem de estarem-se aqui a culpar entre vocês e vamos unir-nos enquanto equipa e seguir em frente, não é?
Pá, e o Rodgers a lançar bolas em campo, passado quantos dias?
35, 35 dias depois
Pá,
da operação.
fala-se que ele quer voltar caso os Jets consigam ir aos playoffs. Pá, eu
Sim,
acho.
eu também quero, mas
Exato, exato.
realisticamente acho que é muito difícil e acho que é talvez é uma forma de contagiar, é mais uma forma de contagiar, é mais uma forma de unir. Eu acho que o Pedro fez uma boa análise aqui na questão dos Jets. Ah, e os Eagles com quatro turnovers não podem estar à espera de conseguir ganhar este jogo da maneira que foi,
E
não é?
mesmo assim, quatro turnovers, o jogo é deles para ganhar.
É
Só para ver o
verdade.
impacto da defesa. Por isso é que
E
eu não
mesmo
percebo qual
assim.
é a vontade do Hurts brilhar tanto num jogo que não é preciso.
Mas sabem que, pegando na pergunta original de qual é que foi a maior surpresa, para mim foi os Jets sobre os Eagles, porque não achava mesmo que fosse possível de tal acontecer. No entanto, saltando para os 49ers e para os Browns, e porque eu acho que falei disso a semana passada no episódio, que esta equipa dos Browns estava montada para potencialmente fazer este upset aos 49ers, ainda que eu achasse que não era possível, mesmo com o Watson, não é?
Foi a primeira vez que falhaste o palpite nos Browns este ano.
É verdade, é verdade.
Foi a primeira
Mas.
vez que acertámos, Pedro. Ah, não, não acertámos nada, continuamos a errar.
Não,
Continuamos
vocês
a errar.
continuam a errar. Vocês e os Browns não dá mesmo. A mim foi a primeira vez. Mas a grande questão para mim e este jogo, se eu tivesse que resumir este jogo numa frase, era: os 49ers foram à escolinha do Jim Schwartz. E foi isto que aconteceu. Defensivamente, a
Outra vez.
defesa de. Outra vez. Defensivamente, a equipa de Cleveland está estatisticamente. Eu lancei esta estatística no Twitter a passo. Para ser uma das defesas com o melhor registro de jardas cedidas por jogo. Eles têm neste momento cerca de 200 e a equipa a seguir tem 270. Eles estão a par e passo para serem a melhor defesa nesse registro desde, já não me recordo qual é que foi a data, mas sei que dá
Qualquer coisa
quase
de 70, não
50
é?
anos, há
É
quase
isso,
50 anos,
acho que sim.
dos Vikings na altura. Eu sei que era dos Vikings quando eles ainda conseguiam parar alguém defensivamente, mas já vamos falar disso também.
Já foi há muito tempo.
Mas basicamente eu acho que foi a escolinha do Jim Schwartz que se deixou ir no primeiro no guião, no script inicial, mas depois de percebido, está tudo bem. Pá, e aquela defesa dos Browns novamente é muito boa. E depois o PJ Walker cumpriu.
E a questão, eu tenho duas coisas. Primeiro é a utilização, a diferença entre o Dan Quinn e o Jim Schwartz foi, para mim, a maior diferença foi que ambas tinham utilizar oito homens na box, portanto um cover one ou um cover três, só que os Browns têm os homens e têm a audácia de jogar homem a homem. E os 49ers não tiveram capacidade de ganhar a isso, porque depois o jogo de corrida não entrou, o McCaffrey lesionou-se, então aí foi o ponto final. Fiquei surpreendido os Browns meterem 330 jardas de ofensivas nos 49ers, terem uma média de quase 5 jardas ofensivas, terem um equilíbrio de corrida-passe exemplar. Para mim, aí também, a grande diferença, porque era o maior matchup para mim, era Kyle Shanahan e Jim Schwartz, talvez do ano. Acho que não se deve tirar a cabeça. O Stefanski tem destes jogos. Ele teve agora, foi na segunda ou na terceira semana, que eu disse que ele aprendeu e começou a gerir melhor o jogo. Não era coordenador ofensivo e queria meter jardas. Queria controlar a partida. E a questão foi que ele conseguiu fazer isso esta semana com o PJ Walker. Se tu me dissesses, ah, imagina com o Watson, eu acho que eles mais provavelmente perdiam com o Watson, porque ele queria fazer coisas mais exorbitantes que não as faz com o PJ. Por isso, não foi bonito o jogo de se ver do lado dos Browns ofensivo, não, mas cumpriu, e no final do dia eles têm a vitória, e é isso mesmo. Jim Schwartz, presidente, eu estou lá contigo, Amorim.
Sim, e já agora, Nuno, deixa-me só dizer uma coisa. E porque quero apontar o dedo aqui entre nós, ok? Porque
Ui,
houve um
ui.
de nós que teve a audácia de, no lançamento da época, no top 3 de jogadores, não colocar no seu top 3 de edge rushers o Sr. Myles Garrett, que neste momento é o número 1. E também só um de nós é que o colocou no número 1, ok? E vamos a nomes? Vamos a nomes?
Podemos assumir. Sem problemas.
Então assumes que cometeste um erro, não é? Deixá-lo fora do teu top
Ah,
3.
fui eu. Então não
Pois
assumimos.
tu.
Então não. Então não fazemos nada
Achas
disto.
que fui eu? Eu meto sempre uma. Para mim, o Miles Garrett é Defensive Player of the Year até sair da
Ele,
NFL,
meteu,
mano.
ele foi o único que meteu o Miles Garrett no número 1. Eu
Sim, mas
coloquei-o
o
como
Pedro mete o
terceiro.
Miles Garrett como metia aos Bills antigamente, para ganhar o
Não,
Super Bowl.
que meter o
Portanto,
Miles
mas
Garrett antes
ouçam.
dos Bills.
Mas
Miles
ouçam.
Garrett ainda é mais antigo.
O que o Miles Garrett fez ao Trent Williams, eu nunca vi ninguém fazer. Eu
Está num
nunca
pico
vi
de
ninguém.
forma, pá. Miles
Tá.
Garrett está num pico de forma, tenho que
Tá,
te
sim,
dizer.
senhor. Ele conseguiu fazer. Vocês quer dizer, quem nos ouve sabe que se mede muitas pressões causadas ao quarterback. E ele conseguiu quatro pressões em 15 frente a frente contra o Trent Williams neste jogo. Ou seja, acaba por ganhar. É que não é só a maldade de lançar o Trent Williams ao chão. Nunca tinha visto.
Nunca,
Nunca
nunca.
tinha visto. Mas não é só isso, é mesmo. Não é só dominar, é ganhar o matchup e conseguir executar.
A consistência, não é? Ganhar de forma consistente. É tremendo.
Olha, queria só dar um toquezinho ao touchdown do Christian McCaffrey, não é? Que marcou 15 touchdowns consecutivos, se incluirmos em 15 jogos consecutivos, se incluirmos os playoffs do ano passado, etc, etc. E igual à segunda melhor marca da NFL na história. É só isso.
E encerramos assim com o registro de CMC, que vamos lá ver como é que ele também recupera agora da pequena lesão que tem. Vamos saltar para o segundo segmento, que é até ao último suspiro. E nós todos sabemos que o Nuno suspirou. Ele suspirou porque fez o jogo nos canais Eleven na DAZN. Giants Bills ficou 14-9, disputado até ao último suspiro, até à última jarda. E Bengals Seahawks 17-13, um jogo que na antevisão do mesmo o Pedro foi spot on e disse que achava que iam ser as defesas que iam acabar por imperar. Depois do início que parecia que ia mais para a narrativa que eu tinha desenhado ofensiva, foram realmente as defesas que na segunda parte só deram um field goal para cada lado e os Bengals conseguem uma vitória tremenda. Quais é que são aqui os vossos principais destaques desta partida? Se calhar começando pelo jogo que vocês comentaram entre os Bills e os Giants.
Os Bills é sofrível de ver seguidos todas as semanas. Pode, se só vires uma vez por época, pode ser que tenhas sorte e tu sais de lá dizer que são a melhor equipa da NFL. Mas ver consistentemente estes Bills é custoso. Porque tu sabes o potencial, já mostraram várias vezes o potencial, não foi só uma vez. Só que depois, é pá, 14-9 com os Giants, pá. Pá, ninguém, meu. Ninguém fica 14-9 com os Giants. É que são uma equipa. Com o Tyrod Taylor, pá. E depois há aquela questão, e o Nuno acho que vai dizer, não sei se não estão piores do que, ou melhores do que se fosse com o Daniel Jones.
Não sou eu, estás tu a dizê-lo porque sabes que é verdade. E estás mesmo à espera, estás aqui a meter a faísca.
Sabes uma coisa, cada vilão precisa de um herói. E se o vilão é o Ladrone de Nova York, o
Sim.
herói é o Tyrod Taylor. Eu não sei se o Nuno quer lançar aqui um nome de herói para o Tyrod Taylor.
Aí, não, mas entretanto,
Pensar nisso, vais pensar nisso.
não vou pensar nisso, mas porque vi na pergunta para Queijinho, e já lá iremos mais para a frente, que fizeram uma pergunta interessante nesse sentido e quero lançar
Olha,
também.
eu não vi, eu disse isto e não faço a mínima ideia o que é que vem daí.
Não, houve, já lá vamos, mas houve alguém que pediu um nome para outro quarterback da liga.
Ok. Pá, olha, eu sobre este
Não
jogo,
pensei.
e porque vocês comentaram o jogo, eu depois no dia a seguir acordei super cedo e fui para o trabalho e ia no carro a ver o jogo. Estava tudo bem, estava bem, malta. Estava no carro, mas estava tudo bem, tinha aquilo, não estava aqui a cometer nenhuma ilegalidade. E estava a ver o jogo. Pá, e à medida que aquilo ia avançando, eu não estava a acreditar no que é que eu estava a ver. E quando o jogo chega ao final, 14-9, com os Giants na 1 yard line, eu pensei, não acredito que os Giants vão ganhar isto. Juro, pá, não acredito que isto vai acontecer e vai ser tipo, talvez o maior upset tipo da temporada até este momento.
Os Bills eram 14 pontos favoritos.
Pá, nunca na vida pensei que isso fosse acontecer. Mas se me perguntares, os
Se os
Giants mereciam
Giants
ganhar.
ganhassem, se os Giants ganhassem, era um upset maior do que os outros dois, para vocês?
Era. Para mim era.
Opá.
Os Giants ganharem aos Bills.
Para mim, os Giants ganharem aos Bills era um upset maior do que os Browns aos 49ers, mas não era um upset maior do que os Jets
Aí,
ganharem aos Eagles.
Para mim também acho que era.
É o único jogo da época que eu me lembro que coloca ao mesmo nível foi os Cardinals terem ganho aos Cowboys, na altura, com aquele
Grande jogo.
ímpeto todo dos Cowboys. Pá, mas nunca pensei. E depois o jogo termina daquela forma fatídica, com a equipa de arbitragem ter ali um critério um bocadinho.
Foi a questão. Eu acho que eles não quiseram marcar duas vezes seguidas, porque isso é muito raro, apesar de ser falta todos os dias.
Mas tens que marcar, estás a ver?
Eu acho que é aquela questão, não querem acabar o jogo a assinalar duas faltas e por isso é que não a marcam. Não sendo tão evidente como a primeira. Isto é a minha visão da coisa, porque para mim era falta.
Não
Claro.
quiseres ser protagonista, mas acabaste por ser protagonista,
É
não
um bocado.
é? É um bocado o que acabou por acontecer. No jogo, saltando agora se calhar para outro jogo, entre os Seahawks e os Bengals, que era um jogo que, quando depois estava a falar até com o Nuno, era o jogo que eu estava mais curioso de ver o condensado, de ver aqui a partida toda. Achei brilhante a forma como as duas defesas se ajustaram aos ataques opostos da primeira para a segunda parte. Acho que o jogo era do Seahawks, okay? Acho que o jogo era do Seahawks, acho que o Geno Smith enterrou o jogo completamente, porque teve mais do que oportunidades para ganhar. O DK Metcalf, pá, tem que ter mais calma, tem que ter mais juizinho. E os Bengals, eu acho que acabaram por conseguir sair de um buraco onde se enfiaram, não é? De 0-3 passarem agora para 3-3, irem para a bye week, têm aqui uma oportunidade
Foi o
de.
que eu disse à terceira semana. Tentem aguentar, ganhem dois jogos, fiquem 3-3, não sabem bem como. Tentar reagrupar aqui qualquer coisa. O Luan Arum também gostei muito mais do que ele tem feito agora esta semana. O domínio da linha da defensiva foi muito forte. É verdade que acho que até era o right guard e o right tackle dos Seahawks que estão fora. E isso acabou por se notar claramente. Mas deixa-me dizer que isto para mim foi o melhor exemplo do que tem sido um crescente na NFL, que é fraca execução na Red Zone. A Red Zone está esta semana, esta época então, tem sido uma. Eu acho que os coordenadores ofensivos ou estão a tentar fazer demais e em vez de estarem a fazer o que costuma resultar, nem que seja correr a bola. Nem que seja tentar ser mais agressivos, acho que estão a tentar fazer demais na red zone e não havendo o espaço normal, estão a falhar. E isso nota-se claramente em todos os jogos e neste foi gritante. As duas equipas então tiveram bastantes dificuldades, mas o destaque vai mesmo para os Seahawks que deveriam ter sido capazes de fechar a partida. Mas pronto, a defesa dos Bengals também tem de ter
Sim,
o seu destaque.
os Seahawks não estavam mal nessa vertente, a entrada pós-jogo. Epá, e têm estado a decrescer um bocado nessa vertente nas últimas semanas. E neste último jogo, que é o que tu estás a dizer, só convertem um em cinco tentativas de red zone. É mau, é um tiro nos pés.
É chamada diferença?
Sim, uma
É a
coisa que eu não
diferença.
gosto muito de fazer, mas que entretanto passámos para este jogo, mas porque tenho que dizer, por causa
Eu
dos
sei o que é.
Giants,
Eu sei o que é.
eu sei, queres dizer, dizemos os dois ao mesmo tempo,
Ok, tá bem.
só o nome dele,
Tá
ok?
bem, tá bem, tá bem.
Um, dois, três. Okereke,
Okereke.
claro, fogo. Que estrondo de jogo.
É
Que
muito
estrondo
forte.
de jogo. Middle linebacker dos Giants, nova aquisição. Epá, teve em todo o lado, foi extraordinário. Sorry.
Não sei se te perdoo, não
Eu
sei.
sei, eu sei, eu
Não,
sei.
mas olha, ainda na questão dos Bengals e dos Seahawks, eu acho que esta bye week é fundamental para definir a época dos Bengals, ok? Porque o ataque é mau, continua a ser mau. Colocar apenas 214 jardas é paupérrimo e acho que o Zach Taylor tem aqui muita coisa para alinhar agora nesta bye week. E eu disse isto ao Pedro, apesar de eu não simpatizar muito com a organização dos Bengals e não tenho um motivo sólido para isso, eu espero genuinamente que eles melhorem, porque são uma equipa que tem muito prime time daqui para a frente e obviamente era vocês os dois colocaram a equipa como contenda de Super Bowl. Eu não sou capaz de os ver nesse registro, mas acho que era uma equipa sólida de playoffs e espero genuinamente que eles entrem para esse alinhamento de poderem fazer aqui um push para irem para a fase a eliminar. Vamos para o próximo segmento e no próximo segmento o nome que acabámos aqui por dar é Controle e Felicidade. Porque são três equipas que controlaram e foram felizes. Os Dolphins 42-21 aos Panthers. depois terem dado aquele susto, terem dado, não foi susto, eles eram muito barato. Dois touchdowns de avanço aos Panthers e depois começaram a jogar a bola. Jaguars 37-20 aos Colts, também susto no final com a possível lesão do Trevor Lawrence. E os Rams 26-9 sobre os Cardinals, também com um sustozinho, porque vão ficar sem os seus dois running backs durante algumas semanas e vão ter que encontrar a forma de se reinventar. Mas no fundo, três jogos onde os favoritos ganharam, controlaram, conseguiram essa felicidade apesar aqui do susto. Quais é que são aqui os vossos principais apontamentos destas partidas?
Tyreek Hill continua a ser incrível já agora, está bem? Era
Eu
isso que.
ia dizer assim, pá, é mesmo muito bom ter um jogador como o Tyreek Hill. A sério, é ótimo ter o Tyreek Hill. E já agora, Bryce Young continua a não convencer, e apesar de tudo, ainda suei do bigode no início, porque fui Dolphins no, num survival
Eu
que nós
fui
fazemos.
Rams. Eu fui Rams, não survival.
Pois, é muito tenso ir Rams,
É.
não acredito, mas na realidade, pá, estavam a perder 14-0 e de repente, pá, espetam 42 pontos como se nada fosse. É claramente o ataque mais explosivo da NFL.
Sim.
Ponto.
Sim. Ponto. Epá, e imagina, e é ao ponto de estares tipo a rivalizar. Digo eu com os Chiefs no apogeu da explosividade. Até capaz de ser mais.
Aí, eu acho que é mais. Se tu me
Palavra explosiva.
perguntares.
Está, não é questão melhor ou pior. É que eles, palavra explosiva. Epá, é impressionante. É mesmo impressionante.
E a
Deixa-me só dar aqui um
criatividade,
destaque.
e a criatividade, Pedro, desculpa, só a criatividade que eles acabam por trazer e que levam, que todas as equipas é uma copycat league, não é? E todas as
Sim.
equipas estão a copiar muitas das tendências ofensivas que os Dolphins estão a implementar.
Só dar o destaque, eu acho que o Bryce Young, mesmo não convencendo como os outros, está a melhorar e acho que está cada vez a jogar melhor. E por acaso, eu não sabia que o Adam Thielen era incrível, está bem? É só para dar aqui este destaque.
Mas isso já tinha sido dito aqui há algumas semanas, só
Mas
para.
está com. Imagina, tem números a par. Não tem a par do Tyreek Hill, porque o Tyreek Hill está noutro patamar. Mas tu tens muitos grandes nomes de receivers que, quando vais a ver, não tem o impacto. Do Adam Thielen este ano, e a questão é: ele é o único naquele ataque, portanto, para parar, tens de parar o Adam Thielen, mas não conseguem constantemente touchdowns, constantemente mais de 100 jardas, constantemente para cima das 10 recepções. Pá, isso aí é um pequeno brilho no que tem sido uma semana, uma época desastrosa dos Panthers.
E sobre os Jaguars e os Colts, talvez saltando aqui para essa partida, quero só dar um toque que o Gardner Minshew, pá, não é o quarterback que todos gostaríamos que ele fosse
E vamos vê-lo em campo.
e vamos vê-lo em campo, porque entretanto não foi oficializada, não é? Que não vai haver Anthony Richardson para o resto da temporada.
Pá, e muito triste fico, porque acho que o Anthony Richardson, dos três, por assim dizer, dos três quarterbacks que foram selecionados no draft, nas três primeiras, nas três não, nas quatro primeiras escolhas, para mim é o que precisa de mais tempo de jogo, é o que precisa de mais tempo de jogo, é o que precisa de mais sistema, é o que precisa de mais treino, e pronto, tem o ano de rookie dele estourado. E, consequentemente, o ano dos Colts, as aspirações dos Colts que podiam.
E que precisam de tempo, porque está, porque tu jogas como Anthony Richardson, não jogas como jogas com Minshew. Portanto, esta equipa, quem se mantiver para o ano, vai ter de voltar a pensar em Anthony Richardson, como é que joga o. E o playbook é diferente. Portanto, não há aqui nada de bom que os outros estejam a aprender a jogar com Minshew no que toca ao futuro da equipa. Mas em relação ao Trevor Lawrence, é uma pena ele estar ainda em campo naquela altura para ter a lesão. É chato, pá. Ainda por cima de uma semana curta. Os Jaguars jogam agora
Pois.
na quinta-feira, a semana é curta.
Yeah.
É joelho.
Temos acompanhado aqui os relatórios sobre isso, mas ainda há aqui alguma incerteza. Vamos ver se os Jaguars vão jogar pelo seguro, ou se vão colocá-lo em campo. Sobre os Rams e os Cardinals, apenas dizer, e porque este podcast é patrocinado pela BetClick, eu acho que uma aposta segura, pelo menos pelo que temos visto esta época, é Cardinals a ganhar o intervalo e a perder no final. Ok? Porque imagina. Os Cardinals não conseguem jogar a bola 4 quartos, mas entram com tudo nos primeiros 2-3. realidade é essa, e voltou a acontecer isso. 9-3 aos Rams no intervalo, na segunda parte ficam a 0 e os Rams fogem com o jogo. Não acho que tenha sido o melhor jogo dos Rams na época de todo. Os Cardinals acho que até foram uma equipa mais consistente, pá, mas a equipa dos Rams é fundamentalmente bem treinada. Acho que tem sido repetitivo isto que nós temos dito e acho que acabam por conseguir uma vitória depois de alguma forma tranquila, tendo em conta aqui todos os prognósticos. Só também aqui destaque rápido que fiquei maravilhado com o vídeo que vi do Sean McVay, quando questionado se poderá ter que faltar algum jogo por causa do nascimento do seu filho. E a resposta dele foi: o meu filho sabe melhor do que nascer no, a meio de um jogo. Por isso, eu acredito que aqui a mente
Gosto.
ofensiva de Sean McVay vai passar aqui para a geração seguinte e ele não vai nascer a meio de um jogo. Ou então só para chatear vai nascer. E depois, olha, é o ver se te avias, não é? O ver se te avias. Vamos passar para o próximo segmento em que factos são factos e não há maneira de fugir a isso. Vikings 19, Bears 13. As duas equipas são más. É um facto. Ninguém vai conseguir fugir disto. Texans 20-13 sobre os Saints. Os Texans são reais. Eles tinham o nosso interesse. Agora têm a nossa atenção. Raiders 21-17 sobre os Patriots. A maré negativa dos Patriots continua. E os Patriots são uma das piores equipas da NFL. Factos. São factos. Cowboys 20 sobre os Chargers. Mike McCarthy e Brandon Staley no Kellen Moore Bowl. A ver quem é que queria mais perder este jogo. Por onde é que vocês querem começar dentro destas quatro partidas?
Eu só quero falar dos Cowboys e dos Chargers, as outras não me apetece muito, sinceramente. Acho que os Cowboys fizeram um mau jogo, mas conseguiram aproveitar uma má noite do Justino. Porque o Justino normal, o Justino ganha este jogo. Mas depois uma coisa que me custa é que falava-se muito mal do Joe Lombardi, certo? Mas quando havia primeiro downs para ganhar, os Chargers ganhavam o primeiro down. Podiam depois chegar a mais perto da Red Zone e falhavam. Mas ganhar primeiros downs e andar pelo campo ganhavam. E eu acho que faltou muito disso em situações críticas da partida, nomeadamente mais para o final. E pronto. Aí está, Mike Williams fora. Quentin Johnston, se calhar aqui a provar o que eu tinha dito no pré-draft, que era não vão ver mais dois receivers. Ele era um deles. Infelizmente,
Não, não, não,
parece
mas tu falhaste, ok? Porque escolheram.
certo, falhei aí, certo, porque eu esperei bom o conhecimento das equipas. Culpa minha que expectei
Mas, ó
coisas diferentes do
Pedro,
outro lado.
já devias saber que o conhecimento é diferente da sabedoria, está
Cá
bem?
está. Ouve, sabes que eu agora ando-me a armar a dizer isso a toda a gente, pai, mesmo aquela.
É.
É que é grande a frase.
Gostaste, andas a
Gostaste.
tentar, meteste isso no teu perfil do Tinder, foi isso. Foi o que tu fizeste, Pedro
Nada
Fernandes.
disso, nada disso.
Se quiser, ele colocou lá. Se quiserem saber a diferença entre conhecimento e sabedoria, mandem mensagem. Ai, tão bom! Olha, eu já não ando nessas coisas, Pedro. Mas é jovem, pá, pensa nisso.
Nunca andei, nunca andei.
Mas olha, eu sobre esse jogo, é verdade. O Justin Herbert fez um mau jogo. O Kellen Moore acho que está errático. Mas os Cowboys continuam a ser maus, ok? Não vamos estar aqui a iludir. O ataque continua a ser muito básico, muito elementar, mas foi o suficiente. Fizeram o suficiente para ganhar o jogo. Acho que foi um jogo sem grande história no final do dia. Foi um jogo giro de se ver, valia alguma emoção, mas acho que a vitória acabou por ser bem entregue aqui à equipa de Dallas, que quase que parece que jogou em casa. Porque o SoFi estava repleto de pessoas, de adeptos dos Cowboys.
Sim, eu gostei da forma como tu. Vou mudar de jogo. Eu gostei da forma como tu apresentaste os Texans contra os Saints. Podes repetir, se faz favor. Porque imagina, porque isso para mim foi mesmo aquilo que aconteceu. Tu usaste uma expressão? Qual é que
Sim,
foi a expressão?
os Texans tinham o nosso interesse, agora têm a nossa atenção. É mesmo isso, é mesmo isto.
É mesmo isso.
Eu
Eu
também, é daquelas frases que
neste
quando eu pensei
jogo.
nisto, pensei, é mesmo, pá, os Texans é isto.
Sim, os Texans são uma equipa que escolheram um quarterback, que tem um quarterback rookie que está a jogar nas horas, escolheram um treinador novo, que também é uma aposta. A realidade é que ele é mesmo novo em termos de idade, e que contagiou, e que percebe-se que há ali um cunho pessoal e uma mudança cultural na organização. Percebe-se isso. Portanto, e com esta vitória, pá, eu estava um bocado alto nos, acho que continuo, nos Saints esta temporada, apesar deles ainda não terem engrenado. Acredito que os Saints ainda possam fazer alguma coisinha. E isto foi uma grande surpresa para mim, esta vitória dos Texans, apesar do CJ Stroud ter feito a primeira interceção do ano.
E é má, pá, é um mau, é mesmo mau passe, meu. Foi aqui mesmo um linebacker ali na zona, quase não acredito que ele vai meter esta bola. De repente dá aqueles passinhos para o lado e vai buscar. Eu aqui, os Saints perdem o jogo porque estão 0-3 na red zone. Está dito. Pronto.
Isso foi a constante desta semana, não é?
É, acho que ainda foi
A
mais.
Redson.
Já tem sido uma constante, mas esta semana foi evidente.
Foi. Acho que também nos Ravens e nos Titans também foi tipo um 5.
Foi
Em
muito
Red
forte,
Zone,
foram muito fortes, sim.
os Titans
Titans um
também.
4, os Ravens um 6.
É isso, um 6, ainda foi pior,
Sim.
é verdade. Não, mas olha, sobre os Saints e os Texans, e porque o Nuno está dentro dos Saints, pá, eu estou longe, estás a ver? Eu estou longe, porque o Carr é o check-down king da NFL este ano. Ele só mete bolas no Camara e é bolinhas curtas e não há progressões nenhumas. Eu ainda dou de barato que ele se está a adaptar a um novo sistema, a entrar numa nova equipa com novas dinâmicas. Pá, mas eu não acho que estes Saints vão a lado nenhum. Genuinamente, e não sei se vocês têm presentes isto que eu vou dizer. Na NFC Sul, quem é que é a equipa que marcou mais pontos?
Não sei, os Bucks já falharam uma semana. Não sei se são os Bucks. São os Bucks?
Espera, deixa o Nuno responder.
Peraí, NFC Sul.
Panthers, Bucks,
Sim, sim, sim,
Saints
sim, 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 sim.
e Falcons.
São os Falcons, quase de
Os
certeza.
Panthers.
Os Panthers. Ai,
Os
que
Panthers são a
vergonha!
equipa que marcou mais pontos
Que
na NFC Sul. E estão
vergonha!
0-6.
Pá,
Isto
Bryce Young para vocês. É só para vocês. Não digo mais, não digo mais.
é. Isto
Que
é só. Eu só
vergonha!
meti esta bucha aqui para mostrar o quão mau estão a ser os ataques no Sul e
Já
onde.
só para avisar, mais uma semana em que eles me meteram mais pontos. Meteram 21, os outros ficaram todos abaixo. Falcons 16, Saints 13, Bucks 6.
Pronto, e isto tudo é só para dizer, porque a expectativa era que o Carr fosse o Coca-Colas do Sul, pá, e está a ser o Checkdown King, é o rei do Sul do Checkdown, completamente. Pá, eu não estou nada dentro. Eu acho que vai ser uma má equipa do Sul para os playoffs. Vai ter que ser, não é?
Sim.
E a questão é o que é que tu acreditas que vai crescer mais, ou quem é que vai de alguma forma se encontrar mais enquanto unidade, porque não vai ser um ataque no Sul que vai ser o melhor, não vai ser uma defesa. Vai ter que ser a unidade.
Olha, vou passar aqui para um jogo, vou passar para outro jogo, mas vou-vos fazer uma pergunta para queijinho. Eu não lanço perguntas para queijinho durante o podcast já há algum tempo, mas temos estado a falar de percentagem de red zone. Quem, top 3 de maior percentagem de red zone na NFL até ao momento? Conseguem pensar aqui em coletivo?
Top 3 de percentagens de conversão?
Em red zone. Ou seja, quem é que são as equipas com.
49ers?
São a quarta equipa.
Foi só para meter ali o.
São a quarta. Eu digo-te,
Mas eu.
o quinto são os Chargers com 65%. Os 49ers têm 69,2%. E depois há uma equipa que tem
Os
70%.
Eagles.
Não,
Não, os
não.
Eagles estão fracos.
Não, os
É de
Eagles
ser
estão
os
fracos.
Dolphins.
Os Dolphins são a melhor. Tem
Os
80,
Bills.
80,8.
Os Bills
Ok?
apareceu no jogo com os Giants, qualquer coisa da Red Zone dos
Oh,
Bills.
Pedro, não vale fazer batota, ok?
Puto, juro que não estou a fazer batota.
Os Bills são a segunda equipa com 75%. E eu disse
Os
que ia passar para outra equipa.
Chiefs.
E eu
Não,
disse
os
que ia
Chiefs não
passar
são. Não são?
para outro jogo e para outra equipa e que ia fazer esta pergunta.
É os
Portanto, você.
Vikings.
Não,
Não,
nunca, nunca.
é
Olha,
do jogo
nunca
dos
na
Raiders
vida
com os Patriots.
os
Os
Raiders.
Patriots.
Os
Os
Patriots.
Patriots.
Ah,
Os
também vão lá
Patriots.
duas vezes.
Ex
Na
exatamente.
época inteira.
Os Patriots
É como
Não,
o
Pedro
São
ajudou
em
no
equipa.
Ovo.
Não, é como
Não
o
são
Pedro
a
ajudou no Ovo.
equipa que teve menos tentativas na red zone, são a segunda. A pior são os Steelers, que só lá foram 7 vezes, mas os Patriots foram 10 vezes à red zone, e marcaram 7. Pronto.
Pá, os Ravens foram quase tantas vezes à Red Zone esta semana do que os Steelers o ano todo.
Matt Canada. É o nome. É o nome.
Mas o ataque dos Patriots, isto fazendo a passagem, o ataque dos Patriots é uma vergonha.
Isso está certo. Pois deve
Isso
estar.
está
Tá,
certo?
que eu confio em ti, mas é bem estranha.
É o site do Nuno Félix, estatísticas.com.
Só eu é que tenho acesso. Só eu é que tenho acesso.
Ele invocou o seu heterónimo. Olha, menção rápida aqui então a três partidas que não colocámos aqui nenhum segmento. Chiefs 19-8 sobre os Broncos, os Chiefs a vencerem aqui uma equipa de Denver num jogo feio. Se ver, ambos os ataques foram muito baunilha e fizeram as defesas parecerem se calhar melhores do que talvez sejam. A realidade é essa. Ravens 24-16 contra os Titans, a despedida de Londres com muito sol, os Ravens a ceifarem o rei, Derrick Henry, está bem, vamos com calma, numa vitória merecida e muito bem conseguida com os Titans, claramente a ser a equipa que tem crónicos problemas na posição de quarterback e vão ter que tomar uma decisão daqui para a frente. E os Commanders, 24-16, a imitarem o resultado dos Ravens e dos Titans, a vencerem os Falcons, Howell a sair por cima do Reader, que mais uma vez foi errático, com uma vitória justa da equipa, talvez que tenha menos errado. Apontamentos muito rápidos do vosso lado sobre estas partidas.
O Sam Howell vai bater o recorde de sacks sofridos numa época. Cedo, já agora, não é preciso ir à 17ª.
Sim, não sei se podem apostar nisto na BetClick, mas se puderem, se
Força
calhar
nisso.
não era mal.
E outra coisa é este jogo. O resultado esconde muito o que foi o jogo dos Commanders com os Falcons. Os Commanders não tiveram de fazer muito. Ofensivamente não conseguiram fazer muito, aliás, tem lá 24 pontos, muito porque o Desmond Ridder ajudou bastantes vezes, mas acho que é um jogo que esconde o quão mau ainda é o ataque dos Commanders e que de certo modo, do lado dos Falcons, epá, estraga um bocadinho a defesa, que a defesa não merece também estar a levar com este ataque, mesmo assim conseguiu progredir, mas continua muito fraquito ainda, sendo que o Kyle Pitts parece que já é mais senhor, mais jogador de futebol americano.
Sim, eu por acaso, a minha nota é os Chiefs. Pá, continua a ser para mim preocupante a incapacidade que os Chiefs têm de esticar o jogo, em termos verticais do Patrick Mahomes lançar. Estamos muito habituados a isso na altura do Tyreek Hill, depois substituíram, entre aspas, o Tyreek Hill pelo Marques Valdes-Scantling para rasgar em verticalidade. Neste jogo especificamente, percebo que não o tenha feito. Estava lá o Justin Simmons, não é? Que volta a interceptar o Patrick Mahomes, é o jogador que mais interceptou o Patrick Mahomes.
4 vezes.
E pronto, é isso. Começa a ser um bocado preocupante o ataque dos Chiefs. Não estou a adorar. É mais isso.
Sim, também não estou a adorar, mas eles, entretanto, neste bonito dia, anunciaram uma troca com o regresso de Mecole Hardman à casa dos Chiefs, depois de ter saído e ter assinado um contrato de um ano com os Jets, volta à casa. Vamos lá ver se também não temos o Frank Clark a regressar entretanto. Isto era tipo um golpe de teatro. Os
Olha.
Chiefs perderem duas peças da sua equipa de Super Bowl e elas agora regressarem depois de terem visto que não há um amor como o primeiro. E é em Kansas que se está bem. Que o diga outra vez Kelsey e a sua amada Taylor Swift e todos os Swifties que estão aqui connosco. Que eu acredito que hajam aqui alguns.
O
Temos pelo
Pedro.
menos o Parks. E o Pedro?
Não,
Temos dois, já são
o
dois.
Pedro por acaso não é, por acaso não é.
Por acaso, não vais ali ao Estádio da Luz, tu não enganas ninguém. Eu sei que tu tens
Não.
bilhete, eu sei que tu tens bilhete.
É que as pessoas vão acreditar mesmo nisso, mas
Pois, Pedro, mas podes admitir que compraste dois, estás a sortear um lá com os teus escoteiros e vais
logo
tipo.
dois,
E vais logo.
logo dois.
É para sorteares um com os escoteiros, agora nos
Ah, é?
calendários.
Vou sortear, meu, pois vou vender
Aquelas
mesmo.
rifas de Natal que tu vendes.
Eles já
Olha,
nos enganaram.
prepara-te
Essa,
a fechar.
eles já nos enganou. Pá, o Pedro e as rifas é uma história.
É, enganar não. Ouve lá, o conceito de rifa não dá obrigatoriamente prémio.
Olha,
já
isto dava
agora
para um
do.
episódio extra, que era as rifas do Pedro, que é a
Sim,
quantidade
mas.
ao longo dos anos que ele me enganou com rifas.
Só para dar uma nota, o Pedro engana-nos todos os anos com rifas e para todos aqueles que estão curiosos, continua sem pagar o jantar que deve. Ok?
Nós
O
temos uma
Pedro tem uma.
vida
Do
agitada,
draft do ano
complicada, pá.
passado. Ok?
Deste ano.
Deste ano, sim,
Eu
está
acho
bem.
que o Pedro tem uma conta nas Ilhas Caimão onde está a meter o dinheiro todas as rifas e daqui a uns anos desaparece. Ninguém.
Nem vês, amigo.
Vai dar em troco
Vemos
nu
o
nas Ilhas Caimão, o Pedro.
Pedro naqueles reels do Instagram em que aparece: como é que conseguiste amealhar a tua fortuna? E ele: rifas,
Olha,
rifas.
vai ser como o vídeo que eu coloquei no Instagram do Tom Brady a andar no, na frente do seu iate de 6 milhões. É o Pedro daqueles
Pá,
anos.
vamos continuar sobre este podcast de futebol americano ou não?
Vamos avançar. Pá, esta das rifas foi muito boa. É que não saiu, estás a ver? Saiu.
Olha
É,
lá.
estava aqui já guardada há muito tempo. Vamos seguir em frente. Vamos então aqui para o próximo segmento e o Nuno Félix tem aqui o palco.
Beijinho, beijinho. É só isto. Pronto, hoje foi diferente, foi tipo meio avariado, tipo um rádio avariado. E é assim.
Foi diferente e foi de trás. Foi muito estranho.
Foi estranhíssimo, mas está tudo ótimo. Às vezes acontecem estas coisas e nós temos que saber lidar, ok? Tipo, quando trabalhamos com diretos, quando trabalhamos com freestyle, é estas coisas que acabam por acontecer. Lá vou eu. Obrigado a todos pelas várias perguntas que lançaram. Eu acho que foi provavelmente a semana em que lançaram talvez mais perguntas. E tenho aqui, peraí, estou aqui à procura. É que já falámos. Ah, sem o CMC, o ataque dos 49ers é banal?
Não.
Não, é mais fraco.
Sim.
Mas não é banal.
Muito mais.
Perde dimensão. Se eu tivesse que caracterizar, é perde dimensão. Mas não deixa de ser funcional. E
Se
eles
quiseres.
marcaram touchdown com o Jordan Manson.
Se quiseres meter por camadas, eu meto. Não é. Passa de muito bom para bom, diria eu.
Sim.
Até, e uma coisa diferente é tu saberes que não vais ter o jogador e treinares com o Mason na semana inteira do que ele se lesionar a meio do jogo. Aí também há a diferença.
Depois de me ter tirado de primeiro para fora do top 10 nesta semana dos palpites, diz o Sérgio, posso dizer que o Justin Herbert não é clutch?
Como é mais do que lógico, já devias ter dito há muito tempo.
Não, não podes dizer
Não
isso.
podes, não podes.
Não podes dizer isso. Podes dizer é que está a jogar mal, mas também não sei até que ponto é que a questão da lesão o afeta, apesar de não ser na mão com a qual ele lança a bola.
Não, eu acho que é o ataque que ainda não se encontrou sem o Mike Williams. O Austin Eckler continua a não ser viável do ponto de vista de corrida, acho eu. Acho eu. Esquematicamente não me parece que ele tenha a verticalidade que o Kellen Moore gosta. Mas acho que é um ataque que ainda se está a encontrar e isso é complicado mesmo, mas teve um mau jogo, ok? Estamos a falar para além deste jogo. Acho que é mesmo um ataque que se está a encontrar, porque o Keenan Allen continua muito forte, pá, é impressionante.
Sim,
Já
vou
agora.
lançar só mais duas, uma delas muito rápida também, mas falámos disto. O Gil, resumidamente, faz aqui uma pergunta que é: Jared Goff concorre para prémio de MVP neste momento?
É
Não.
entre ele e outra pessoa, para mim. E para mim corre. Pronto, só para ir contra o Pedro.
Muri, quem te ouviu e quem te ouve, é?
Epá, tem que dizer a verdade, né?
Qual é que é a outra pessoa?
Ainda me custa mais dizer o nome dele. É o Tua. Tem que ser. É o Tua e o Jared Goff. Neste momento são os dois quarterbacks que estão a jogar melhor e que estão a colocar as suas equipas em ser. E você, olha, assume bem isto. Vocês têm noção que nós temos de ter um Super Bowl Lions e Dolphins? Isto pode acontecer.
Olha,
Estás a ver?
e neste momento digo-te que
Era
grande
um
jogo
grande
que
jogo.
seria.
Era um grande jogo de bola. É verdade.
E este agora lanço para vocês, ok? 100% para vocês. O Miguel Pedro diz: se o Daniel Jones é o ladrão de Nova York, o Russell Wilson é o quê para Denver?
Ai, que grande pergunta. Tu é que devias responder a isso, porque eles fazem parte do bando do Nunão. Estás a ver? Eles
Do
fazem.
bando do Nunão, o que é que isso quer dizer? Estou a ficar
Tu
ofendido.
andas naquele fim de semana que
Tipo,
não apareceste
ando na
com as.
rua com o Russell Wilson e com o Daniel Jones, que
Pois, naquele
vergonha
fim
isso.
de semana.
E com o
Naquele
Kyler
fim de
Murray.
semana que não apareceste para comentar jogos, já achas que nós não sabemos que tu foste para Ibiza com o bando do Nunão. Todos sabemos onde é que tu andaste. Depois tentar angariar mais malta para o esquema de pirâmide das rifas do Pedro.
Olha, se esse tem dinheiro para gastar nas rifas, então isso os dois.
Por isso, só por causa disso, eu acho que o Russell Wilson é tipo aquele vendedor da Herbalife para Denver, estás a ver? E de alguma forma andou ali a
Pá,
vender o
o
seu
Russell Wilson
produto.
é uma fraude, pá. É uma fraude completa. Ele é mesmo horrível. Coitado.
Complicado, complicado, sim.
Ele não está mal de todo, ok? Não está péssimo o Russell Wilson este ano, mas fraude é
Pá.
um bom.
Está creme baunilha máximo.
Fraude é um
Baunilha
bom.
intenso. Baunilha intenso.
Baunilha intenso, gosto.
Olha, o Pedro tenta respirar fundo, que vai soltar agora o seu novo jingle.
Assim, está complicado esta semana. Pelo motivo que
Não
eu
viste nenhum
não
filme
sei
da
se vocês
Disney?
já perceberam, eu acho que não, mas eu não sei cantar.
Ah, tipo, eu não precisava te ouvir a dizer isso, estás a ver?
E escolhi uma música que é um bocadinho complicada de cantar,
Tu não
que
estás no The Voice, Pedro,
tem um
está bem?
certo alcance vocal que eu não atinjo, não é? E por isso, se parecer pior do que é normal, é porque é pior do que é normal, ok? Eu sei que é complicado e tal e tudo mais uma coisa, mas pronto.
Desde que dê para reconhecer.
Pá, ele tem um caderno com notas do que vai fazer agora.
Porque é bué da grande a música hoje.
Aí, então anda lá, Pedro, vá.
É só porque. Então, mas olha lá, como é que era isso? Eu não chego aqui com um. A letra é sempre a mesma. Eu preciso ter uma letra grande, é complicado. Está bem? Com licença. Mais um jogo, mais uma estrela, os pupilas do Félix. Pô,
Desculpa lá,
são barulho, são
pá,
barulho.
mete mute,
São barulho.
como é que entraste? Vou meter mute,
Tem de
pá.
ser, pá, porque eu não consigo fazer o grito que ela faz antes, né? Não dá.
Bora, bora.
Mas começa, mete a música a dar um bocadinho antes quando tiveres a ouvir isto depois. Mais um jogo, mais uma estrela, os pupilos do Fernandes vão dominar a tela. Eles são bons, continuam a brilhar. Mais uma semana com eles a dominar. Eles vêm do draft, são rookies para ganhar e encantar. Chegam aqui para conquistar. Da Uni para os prós, sempre a marchar. Da Uni para os prós, já cá estão. Não reconhecem. O Amorim reconheceu, estou confiante no Amorim. Ti não. Ti,
Eu
Félix.
preferia não ter reconhecido, porque tu estás
Ah,
a
mas
estragar.
reconheceste, pronto.
Imagina, tu aos
Pá, eu
poucos vais
preferia não ter
estragando
ouvido.
também. Há coisas que eu gostava
Ei,
de
não sejam
desver,
assim, meu.
há coisas que eu gostava de não ter ouvido. Esta era uma delas.
Não, eu não
Mas olha,
acredito em vocês. Eu acho que é mais.
já agora, aplauso de esforço, ok? Tipo,
Obrigado.
pela
Obrigado, obrigado.
cena.
Sabes que eu sempre fui lá pelo esforço. O talento é escasso. Tu viste-me a jogar futebol americano, tu sabes.
Não vou responder a
Seguindo em
isso.
frente, obrigado por não responderes. Tá, vou seguir o conselho do meu colega Nuno Félix e vou escolher aqui um rookie da semana, neste caso um ofensivo e um defensivo. O ofensivo eu estive aqui na dúvida. O primeiro que eu queria pegar era o Michael Mayer, porque foi claramente vistoso esta semana, mas vou para o Daewon Jones dos Browns, que eu acho que fez uma grande partida contra uma frente dos 49ers. Que é complicada, Nick Bosa inclusive, ele teve impacto, PJ Walker acabou por passar imensas vezes e mesmo assim ele solidificou aquele lado direito. E como eu também já tinha dito há umas semanas, quando ele entrou pelo Jack Conklin, eu disse: é possível que ele nunca mais saia. E cada semana que passa, eu acho que ele cada vez mais vai ser o right tackle do futuro dos Browns, que é um achado. E depois do lado defensivo, fiquei entre o Juju Brent, que já falei, o cornerback dos Colts, o Davon Witherspoon e o Byron Young, do linebacker dos edge rusher dos Rams. Vou para o edge rusher dos Rams porque foi o único que acabou por vencer o jogo, porque eu acho que eles acabam por ter impactos semelhantes. Ele fez um bom jogo, acabou por estar bastante vezes, especialmente na segunda parte, em cima do Josh Dobbs, quando os caras não estavam a tentar dar a volta. Tem o sack, tem o seu forced fumble, tem 6 placagens, tem uma boa percentagem de win rate, portanto, a pass rush win rate dele foi muito boa. E por isso, esta semana, Daywon Jones e Byron Young, talvez não muito vistosos do modo geral a nível de nome, mas está aqui o destaque.
Aí está o segmento dos pupilos do Fernandes e agora. Nananana. 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 O momento do coach. Aqui está agora. Quase consigo. Eu tenho que conseguir fazer isto ao longo do ano sem me perder. Mas é difícil quando olho para o Pedro que estava ali quase a implodir. Estava quase a implodir.
E deixa-me só deixar aqui uma nota já agora. Continua de tronco nu.
Continua, continua. Tipo, impossível. Está a treinar, Caimão 2030. Que ele está a treinar. Mas olha, eu para esta semana pensei aqui em algumas abordagens, algumas coisas que eu podia vos trazer. Por exemplo, o Lane Johnson estar há 1.060 dias sem ceder um sec, por exemplo, e a importância de um right tackle naquilo que é o composto da equipa, quando nós falamos muito é do left tackle, não é? E da questão do blindside, mas eu decidi ir à escolinha do Jim Schwartz e dizer que a NFL é uma copycat league, como nós já falámos, em que as equipas roubam as tendências umas das outras. Mas isso acontece mais ofensivamente, porque defensivamente os treinadores tendem a ter a sua mentalidade, e eu falei aqui há 2 ou 3 episódios sobre a questão dos esqueletos defensivos dos treinadores. Da árvore do Vic Fangio, e neste caso o Jim Schwartz é um treinador que eu acho que é dos mais vanguardistas na capacidade como adapta às suas defesas. Jogam sempre de forma agressiva, mas ele olha para o molde e prepara a sua equipa para jogar à bola como ele consegue meter os recursos a jogar à bola. E no caso dos 49ers foi simples, e é por isso que ele consegue perceber bem o que é que os 49ers e o Kyle Shanahan em particular gostam de fazer, que é atacar o meio do campo. Então o que é que ele faz? Tira ao meio do campo da equação. E isso obriga os quarterbacks dentro do sistema de Kyle Shanahan, e não estou a dizer que o Brock Purdy é um quarterback de sistema, mas obriga os quarterbacks dentro do sistema do Kyle Shanahan a jogarem fora desse mesmo sistema e a jogarem de forma desconfortável. Por isso, é um grande apontamento que eu gostava de dar. O Jim Schwartz deu o mote de como abordar os jogos contra o Kyle Shanahan. Agora quero ver se algum outro treinador defensivo tem a coragem de tentar replicar isso, sendo que às vezes a coragem também precisa de ter um match com o talento que existe, obviamente, na defesa dos Browns, que conseguem jogar homem ao homem, têm defensive backs que são extremamente físicos e conseguem respeitar os assignments e as responsabilidades que têm. Este é o meu momento do coach para este episódio. E, meus senhores, gostaste, Pedro?
Eu gostei, eu gostei, eu gostei.
Boa. E agora, meus senhores, vamos então aqui aos nossos palpites, porque a semana 7 está a chegar e nós, esta semana, não vamos a Londres, já acabou Londres, agora vamos descansar 2 semanas, vamos poder estar em casa mais tranquilos a ver os jogos da janela das 18 horas. Quem quiser também os pode ver e para isso, já sabem, subscrever o Game Pass da NFL, que é na Da Zone. Depois, às 21, teremos obviamente o jogo e esta semana os jogos de domingo vão ser bombásticos. Mas começando pelo Thursday Night Football, que é jogo também com transmissão nos canais Eleven da Zone, onde esta semana estarei eu nos comentários juntamente com o Pedro Fernandes e os Jaguars contra os Saints, neste momento Nuno Félix com um Lone Wolf nos Saints. Estás seguro, Nuno?
Nada seguro, nada seguro.
Não pode.
Eu também não estou nada seguro nos Jaguars, by the way.
Eu
Sim.
dependo um bocadinho do Trevor,
É do
não?
é a questão do
É.
Trevor Lawrence, já. Com Trevor Lawrence vou de Jaguars. Sem Trevor Lawrence, não sei o que é. Acho que vou tirar uma moeda ao ar.
Sem Trevor Lawrence, vou Saints.
Eu continuo, isto é mais, isto é daquelas coisas de teimosia, daquelas escolhas de teimosia, de quero acreditar, ok?
Eu percebo.
Estou mais aí do que confiante propriamente no matchup. A defesa dos Jaguars está muito boa.
Acredita. Falcons contra Buccaneers. Estamos os três nos Buccaneers. Alguém aqui vai Falcons? Ou...
Epá, o Reader chateia-me imenso.
É um
Chateia
bocadinho.
ver o Reader a jogar, pá, porque é inconstante e o ataque, o potencial todo do ataque e aquilo não desenvolve é um bocado exasperante ver aquilo.
É sim, senhor. É sim, senhor. A seguir, Lions contra Ravens. Grande jogo. Grande, grande jogo. E neste momento, o Nuno Félix está com um lone wolf nos Detroit Lions.
Posso explicar a minha escolha?
Ah, porque
Deves.
precisas.
Pronto. Não, é só para dar aqui um apontamento interessante do que tem acontecido esta temporada. Os Lions ganharam na primeira semana contra os Chiefs, são os maiores do coisa. Perdem na semana a seguir com os Seahawks. E vêm os Ravens de uma grande vitória nessa semana contra os Bengals. Toda a gente fala nos Ravens, é o ano do Lamar, nananana. O que é que acontece? Perdem com os Colts. Os Dolphins espetam-se tentam aos Broncos, os Dolphins são o maior daqui do sítio todo. O que é que acontece? Perdem com os Bills. Esses mesmos Bills ganharam aos Dolphins, como fizeram um grande jogão, passam a ser a melhor equipe. Nos mídia, porque aquilo acaba por ser sempre assim. E depois, os Bills vão a Londres, perdem com os Jaguars, e os 49ers, com o cabaz que espetam aos Cowboys, passam eles para as bocas dos mídia americanos. O que é que acontece? Os Browns ganham, e os 49ers perdem, portanto, e quem é que ganhou esta semana, de maneira convincente, e passou para as bocas do mundo novamente? Os Lions. Os Lions chegam a estar em alguns analistas americanos como a melhor equipa da NFL, que é arriscado no meu ver, mas chegam a estar. E o que é que acontece a essas equipas perante o molde que temos aqui à nossa frente, que é estatística pura, não é? Toda a gente sabe que isto é um método infalível. Por isso eu vou Ravens neste sentido.
Pá, ó Pedro, tu fizeste-me lembrar o meme do
Pá.
Zeke Galifianakis quando ele está tipo a tentar fazer aquelas contas matemáticas para justificar a sua
No filme.
decisão, mas
Sim.
faz zero sentido.
Certo.
Foi tipo isto.
Mas ele ganhou o dinheiro.
Foi
E eu
tipo
vou
isto.
ganhar a aposta nos
Pronto.
Ravens.
Eu vou Ravens porque eles jogam em casa, não é fácil, e os Lions vêm de uma viagem a Tampa Bay e vão ter que ir para Baltimore. É por causa disso que eu
E
vou nos
sem o
Ravens.
Montgomery, provavelmente,
E
diria eu.
provavelmente sem o Montgomery e com o Gibbs em estado também questionável por causa da hamstring, sendo que pode ser o Craig Reynolds
A
o
fazer
running back.
bloqueios daquela maneira.
Eu vou Lions porque a defesa dos Lions vai ganhar o jogo.
Pronto, adoro, é isto. Obrigado, Nuno. Obrigado. Sintetizar é uma arte e tu és um artista. Raiders contra Bears. Estamos os três nos Raiders. Pá, podemos estar perante um duelo de Aidan O'Connell contra Tyson Bajan. Eu sei que não é Bajan, mas eu gosto de
Podemos não
Bajan.
apostar neste jogo ou este vai contar na mesma?
Não,
Não,
isto
tem
é,
que ser, tem
tem
que
que
ser.
ser. E a Raiders.
E a
Acho que o Max
Raiders.
Crosby vai tipo roubar o almoço ao Tyson Bajan. Tipo, vai lhe dar com cada baguete. Pá, não vai haver aqui mínima hipótese.
Eu gostava era de perceber essa pronúncia francesa.
Horrível, pô.
O
Horrível.
engraçado aqui é que o Nuno é
O
o único
Bajão.
que fala francês.
Não, não, eu sei falar francês. Eu tive 3 anos de francês, eu sei falar francês.
Tu não falas francês, Pedro.
Je parle très bien le français.
Tu falas.
Pronto,
Imagina,
mandou logo
tu estás-me a
barda.
dizer
Mandou
isso?
logo barda.
Estás a
Não podes
dizer
dizer
isso?
le français.
Olha.
Não, não, não. Je parle très bien du français. Não é lui.
Ah, ok.
Houve uma coisa.
Ah, agora
Tu
dei aqui um
tiveste
passito atrás, não é?
Podes
Numa
tirar isso,
equipa.
é só francês.
Tu tiveste numa equipa um senhor, que é o Monsieur Antoine Fernandez, que só falava francês. E o Nuno era o único que comunicava com ele.
Ouve lá, eu cheguei a ter o Kevin, que era o nosso free safety, de 1,90m, 110 kg de músculo, que só falava, esse falava menos português que o Antoine, mas
Ah,
tipo
não,
de
esse só
terno mesmo.
falava mesmo
Então, e foi
francês.
aí que tu aprendeste a falar francês e agora achas que falas francês?
Não, eu tive francês na escola, André. Eu sei falar francês, a escola não foi assim há tanto tempo para mim, meu.
Olha, a escola foi há mais tempo para ti do que tu ires para as Ilhas Caimão, que é só daqui a 6 anos. Vamos seguir em frente. Browns contra os Colts. Estamos os três nos Browns. Acho que dificilmente vamos fugir disto, sendo que é a lock da semana para o Sr. Pedro Fernandes. Depois, Bills contra Patriots. Estamos os três nos Bills, sendo que lock da semana para o Sr. Nuno Félix e sem grandes mudanças aqui.
Tem mérito nenhum para os Bills, de
Certo.
mérito total para os Patriots. Não acredito mesmo nos Patriots, portanto dou logo aos Bills.
Estás aí pelo mérito de um e não pelo mérito do outro.
Neste caso, sim.
Commanders em casa dos Giants. Estamos os três nos Commanders. Não estou fechado.
Também não
Ok?
estou fechado.
Não
Eu
estou
vou
fechado.
no, na linha defensiva dos Commanders.
Se o Tyrod Taylor joga, tremo. Com o Daniel Jones a titular. Commanders.
Novamente, o artista a sintetizar. E bem. Steelers contra Rams. Neste momento, Pedro Fernandes com um raro lone wolf
Ah, é?
nos Steelers. Eu e o Félix estamos nos Rams,
Ah,
pelos
é?
vistos.
Mas porquê? Tinhas copiado por alguém e agora foste apanhado
Sim,
desprevenido?
tu tinhas posto Steelers.
Ah, não me lembro. Não me lembro.
Pronto, está bem. Ok, fiz para ti.
Vai,
Vou Steelers.
Steelers?
Vou.
Pronto, Lone Wolf.
Tranquilo.
Olha, lembra-te daquela frase, mítica frase da Cidade de Deus, que um bandido não muda, apenas dá um tempo. Foi o que o Bruno acabou de fazer, apenas te deu um tempo, estás a ver?
Não, mas estou confortável.
A seguir, Cardinals em casa dos Seahawks. Estamos os três nos Seahawks, sendo que eu acho que este é o jogo perfeito para os Cardinals ganharem e rebentarem com quase metade das pessoas que em Survival estão a ir Seahawks. Mas eu não vou Cardinals, obviamente, estou só a dizer isto para a teoria do caos. Packers em casa dos Broncos. Estamos os três nos Packers. Nenhum de nós vai Broncos aqui.
Só há uma destas unidades que eu gosto minimamente, que é a defesa dos Packers. De resto, eu não vou ver o jogo. Eu vou só ver esta defesa dos Packers. De resto, nem o ataque dos Broncos vou conseguir ver.
Eu
Só a
é a
defesa
equipa
dos
de
Packers.
arbitragem. Eu neste jogo a unidade que eu gosto mais é a equipa de arbitragem. Porque
Gosto.
não sou capaz de dizer nenhuma das equipas. É durinho. Chargers contra Chiefs. Lone Wolf para mim. LA Chargers. Pá, vou-vos ser sincero. Claro que acho que os Chiefs são a melhor equipa que os Chargers. Mas eu
Em
na minha...
Arrowhead.
Em Arrowhead. Mas na minha narrativa para a época eu meti os Chargers a ganhar os dois jogos aos Chiefs. E eu vou manter-me nessa. A menos que haja aqui uma cena tipo mesmo estrutural que afeta a minha crença.
E
Sendo
há,
que
o Mike Williams está fora, não te
não é,
esqueças.
não é esse ponto estrutural, estás a ver?
Ah,
Isso é
ok.
tipo uma luxação na estrutura. Imagina, acho que os Chargers têm a equipa perfeita para bater os Chiefs. É, acho isto já há muito tempo e são uma das equipas que mais dificuldades coloca aos Chiefs. Vai ser um grande jogo de bola, acho também isso. E é jogo com transmissão dos canais Eleven, onde estarei na transmissão juntamente com o Nuno Félix. Depois, Sunday Night Football, o jogo da jornada, sem dúvida. Dolphins contra Eagles. Neste momento, Lone Wolf para Nuno Félix nos Dolphins. Grande jogo também, grande transmissão nos canais Eleven, na DAZN, com o Pedro Fernandes a narrar e com o Nuno Félix nos comentários. Nuno, tu achas que vais aguentar, vais precisar de uma botija de oxigênio para aguentar uns Chargers Chiefs e depois um Dolphins Eagles?
Vai ser fortíssimo. É a receita do chazinho do Pedro, que dá sempre para aguentar a voz.
Sabes que ele engana-te com isso. Depois está-te a vender rifas. Vais acabar a noite a comprar-lhe rifas.
Sabes que eu estava tu estavas a dizer, ah, o novo dos Dolphins, não sei o que, eu estava a pensar, ah, bem, isto é uma rifa, só que depois não quis usar.
Monday Night Football para terminar esta semana. 49ers em casa dos Vikings. Estamos os três nos 49ers. A minha lock da semana são os 49ers a ganharem aos Vikings. E vamos lá ver se vocês terminam bem este Monday Night Football, porque vocês nos últimos dois deram-me dois lone wolves garantidos com os Raiders contra os Packers e depois esta semana que terminou com os Cowboys contra os Chargers. Vamos lá ver se desta vez vocês me acompanham nos 49ers. Nenhum de vocês vai Vikings? Não querem mudar?
Não.
O Pedro
Nem
e o
com o Justin
Cousins.
Jefferson ia, quanto mais sem.
Enfim, olhem, chegamos ao final. Mais um grande episódio, grandes momentos, grande conversa. É sempre um gosto estar aqui convosco, obviamente também com quem está do outro lado e nos acompanha. Não se esqueçam de participar nos palpites da NFL 11. Não se esqueçam de seguir todas as emoções da NFL na sua DAZN, subscrevendo para isso o Game Pass ou acompanhando os nossos jogos. Três nesta próxima semana, semana 7, de emoções da NFL na sua 11, na DAZN. Um grande abraço a todos, boa semana e até breve.
NFL 11.